الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos dar continuidade à leitura do livro Dura al-Bahia, ou à explicação do livro Dura al-Bahia, de Imam Shawkani, rahimahullah, sobre o capítulo yani do Nikah. E antes de irmos para yani, a nossa aula de hoje, vamos responder a uma dúvida da aula passada que tem a ver com a amamentação. Quando falávamos da amamentação e as suas implicações, mencionamos que yani, para que alguém seja considerada como sua mãe da amamentação e, por conseguinte, se aplicar as regras no que diz respeito ao casamento e yani, as proibições, é preciso que a pessoa amamente diretamente, yani, no peito, como mencionamos na aula passada. A criança vai ao peito e vai começar a chupar o leite diretamente do peito e deixa. Isso é considerado como a primeira vez. Yani, se a criança for ao peito e amamentar e for forçada a tirar, yani, for tirada a força da mama, isso não é considerado como, yani, não conta na amamentação. Portanto, é necessário que a criança deixe a mama, yani, o peito, yani, por vontade própria, e depois amamenta a segunda vez, a terceira vez, até chegar yani, as cinco vezes, como mencionamos na aula passada. Então, uma questão ou uma dúvida foi se o leite, yani, o leite materno for colocado yani, numa garrafa, como existem hoje yani, dispositivos que extraem o leite, e é possível colocar nas garrafas. A verdade é que se o leite da, yani, do peito for colocado numa garrafa e a criança amamentar dessa garrafa, também a regra é a mesma. Quer dizer que se a criança for à garrafa e yani, chupar o leite pela primeira vez, pela segunda, até chegar cinco vezes, aplica-se a mesma regra dele chupar, yani, da criança chupar yani, o leite diretamente do peito. Portanto, se a criança amamentar por via das garrafas, como foi questionado, yani, como foi colocado na dúvida, isso não muda as regras. Se amamentar cinco vezes, mesmo da garrafa, aquele leite, yani, a mulher que yani, produziu o leite, torna-se a mãe da amamentação. Sendo assim, as filhas dessa mulher não são permitidas de casar com ele, com essa que amamentou por via do seu leite. Portanto, as regras não mudam. As regras não mudam. Tá aí. Essa é uma questão da aula passada. Voltando à aula de hoje, yani, voltando à aula de hoje, só para chamar a atenção aos irmãos mais uma vez, as questões são feitas por via de mensagem e são colocadas no fim yani, da aula. Tá aí, voltando para a aula de hoje, disse Imam Shawkani, rahimahullah, وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. Dentre as mulheres que são proibidas ao homem de casar com elas é yani, a pessoa, por exemplo, casar com uma mulher e querer casar com a sua tia, seja materna ou paterna. Isso é proibido. Quer dizer que não é permitido juntar no casamento yani, uma mulher, bem como ter a segunda esposa, a sua tia, seja materna ou yani, paterna. Portanto, enquanto a pessoa estiver casada com uma mulher, não é permitido ele, yani, a homem, de casar com a tia dessa, o tia da sua esposa, seja da parte da mãe, bem como da parte do pai. E isso é retirado do hadith que foi relatado por Abu Huraira, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, ou Abu Huraira radiallahu anhu disse: Naha al-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam an yujma'a bain al-mar'ati wa ammatiha wal-mar'ati wa khalatiha. Yani que o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu da pessoa juntar no casamento, yani entre a uma mulher com a sua tia, yani paterna, ou a sua tia materna. Portanto, não é permitido no casamento a pessoa juntar esses dois tipos de mulheres. Portanto, os ulama disseram que, se, por exemplo, a pessoa casou com uma mulher e essa mulher tem a sua tia, tayyib, materna ou paterna, se a sua esposa, por exemplo, falecer, é permitido a ele de casar com a sua tia. É permitido a ele de casar com a tia da sua esposa. O que não é permitido é ele juntar no mesmo casamento essas duas mulheres. Portanto, essa é a primeira parte das palavras de Imam Shaukani rahimahullah. Yani, os sábios mencionaram de que isso é para evitar conflitos entre pessoas da mesma família. Yani, uma mulher, quando casa, quando sabe que a sua tia também está a partilhar o seu marido, yani, isso traz problemas, pois yani, elas são próximas, e isso traz problemas na convivência familiar. Traz problemas na convivência familiar, daí que o Islã proibiu esse tipo de casamento. Disse Imam Shaukani rahimahullah mais para frente: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. Também, no que diz respeito às proibições das mulheres, yani de casar com determinadas mulheres, é a pessoa exceder o número que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, que um homem que tem a sua liberdade pode yani casar. Yani Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a pessoa que é yani livre, yani quer dizer que não é escravo, de casar com até quatro mulheres. Até quatro mulheres. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo: esposem aquilo que vocês yani desejarem dentre as mulheres, duas ou três ou quatro. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Yani, se vocês temerem yani a injustiça, então que casem simplesmente com uma, ou uma malakat aymanukum, ou yani as mulheres que a pessoa permanece com as mulheres que tem por via yani da escravidão. Quer dizer que a mulher escrava, a pessoa que tiver escrava pode ter relações íntimas com as suas escravas, mesmo tendo yani a esposa, yani ele mesmo estando casado, pode ter relações íntimas com as suas escravas. Isso no tempo de escravidão, quando existia a escravidão. E a escravidão é algo que não existe nos dias de hoje. Portanto, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu o limite aqui para os crentes, que é quatro esposas. Quer dizer que a pessoa pode ter no máximo quatro esposas. Se a pessoa ter mais do que isso, esse número que yani ultrapassa 4, yani 5, 6, todos esses casamentos são inválidos, são batil, são inválidos. E um dos sahabas, yani no tempo de Jahiliya, ele tinha 10 esposas. Ele tinha 10 esposas. E veio o profeta sallallahu alaihi wa sallam E ele, primeiro, abraçou o Islam e veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e informou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que ele tinha 10 esposas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ikhtar minhunna arba. Quando ele abraçou o Islam, veio questionar o profeta sallallahu alaihi wasallam o que ele deveria fazer com as 10 esposas que ele tinha. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ikhtar minhunna arba. Escolha dentre elas 4. Escolha dentre elas 4. Portanto, isso mostra de que não é permitido exceder a esse número. E também, como era muito bem mais à frente no Babu al-Isharat al-Nisa, sobre a convivência de, entre o homem e a mulher, a pessoa, alguns pensam de que casar 2, 3 ou 4, isso mostra que a pessoa é homem, ou mostra que a pessoa tem força ou coisa dessa natureza. Tudo isso constitui ignorância. Allah subhanahu wa ta'ala disse: se você não for capaz de ser justo com 2, 3 ou 4 esposas, então você que fica com uma. Então case uma. فَإِنْ خِفْتُنْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Alguns, por emoção ou porque pensam que isso mostra a masculinidade dele, vai casar com 2 ou 3 e não é justo com as suas esposas. Não é justo com as suas esposas. Ou dá atenção a uma em relação às outras, ou dá mais condições a uma em relação às outras. Portanto, o casamento não é algo, não é brincadeira, não é algo que a pessoa entra em casa por emoção. 2 ou 3 mulheres. Portanto, o crente deve ter atenção a isso e ser justo na convivência com as suas esposas, caso ele tenha mais de uma. E se você não tem condição, se você não tem condição, e a condição não é só alimentar, as mulheres necessitam de alimentação, a casa própria, e necessitam também de serem vestidas, quer dizer que as obrigações são várias. E não é como alguns também pensam de que, tem a ideia de que, vamos casar, inshallah, Allah vai nos dar rizque. Quando a gente casar, Allah vai nos dar rizque. Allah subhanahu wa ta'ala, ele que você está a usar como evidência ou escusa para casar mais de uma esposa, ele próprio subhanahu wa ta'ala disse: se você não ter condições, não for capaz de assegurar 2 ou 3 ou 4 esposas, então que fique com uma. فَإِنْ خِفْتُنْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ. E mais à frente no versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعْلُوا. Se a pessoa não for capaz de, de casar com 2 esposas devido a não capacidade tanto financeira, bem como capacidade moral de gerir 2 ou mais mulheres, então que permaneça com uma. Pois isso é mais, vai reduzir a ele a chance de oprimir as mulheres. E os mufassirin, a palavra onde Allah subhanahu wa ta'ala disse ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعْلُو, a palavra, a frase ta'lu, alguns dentre os mufassirin disseram que quer dizer que isso vai evitar a pessoa se limitando a uma enquanto não tem condições. Isso evita em que a pessoa case com várias esposas e tenha vê filhos nessas. A pessoa tem 2, 3 esposas e de repente vê filhos em todas elas e a pessoa não tem condição. Quem é que vai sustentar essas crianças? Allah subhanahu wa ta'ala deu a ti a opção de permanecer com uma caso você não consiga gerir mais de uma. Portanto, isso, permanecer com uma esposa, vai diminuir a pessoa, a responsabilidade de ter vários filhos e não ser capaz de sustentar a eles. E a segunda, yani a segunda opinião dos mufassirin é que a palavra Allah ta'alu é tajuru, yani quer dizer que isso vai evitar que a pessoa seja opressor. Yani quer dizer que a pessoa por yani tem várias esposas, mas não consegue yani tratar a elas de forma igual. Não consegue tratar a elas de forma igual. Portanto, se a pessoa permanecer como a esposa, evita isso tudo. Evita isso tudo. E se a pessoa for yani, capaz mentalmente, e fisicamente e monetariamente de suportar mais de uma esposa, então não há mal em ele casar mais do que isso. Mas ele não pode usar as coisas que alguns usam de que eu vou casar com duas ou três, inshallah, Allah vai me dar risco. É isso, yani yani não é tawakkul. Isso não é tawakkul. Pois Allah subhanahu wa ta'ala colocou, chamou as pessoas a ter responsabilidades no que diz respeito a isso e disse: "Fa'in khiftun alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Tanto ou a pessoa fica com uma, se não for capaz de gerir mais de uma, e se a pessoa querer ter mais de uma esposa, então que tenha condições financeiras, mentais e físicas para tratar a elas de forma equitativa. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل." Aí antes da gente ir para essa frase, os ulamas também mencionaram de que o escravo, o máximo que ele pode casar são duas esposas, yani duas mulheres. Quer dizer que ele pode casar uma ou duas. Pois os fuqaha consideram yani, o escravo equivale à metade de uma pessoa que não é escrava. E isso até nos ahkam, yani, nas punições. Normalmente os escravos são punidos metade daquilo que é punido uma pessoa que não é escrava. E como disse, a escravidão é algo que não existe nos dias de hoje, por isso não nos importa tanto aprofundarmos a respeito dos escravos. Disse o Imam Rahimahullah: "وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ." Yani, se o escravo casar sem permissão daquele que é o seu dono, então o seu nikah é batil, yani, o seu nikah é inválido. Quer dizer que, suponhamos que existe escravidão e a pessoa está sobre